escolha a melhor forma para se viver. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios capítulo 4, verso 17. De uma maneira ilustrativa, podemos dizer que todos fizemos parte do clube de pecadores anônimos e passamos a vida em recuperação do pecado. A consequência disso é que muitas pessoas afetam as nossas vidas mais por condutas pecaminosas do que por condutas de amor e cura. Isso talvez aconteça porque elas também têm sido tratadas mais com pecado do que com a santidade. Em toda a Bíblia, encontra-se expressões emocionais saudáveis e não saudáveis, que servem de alerta e ensinamento aos seus leitores. Deus é extremamente interessado na saúde dos seus servos e de uma forma ampla e completa. Contudo, será impossível você passar por esta vida sem viver situações que mexam com o seu emocional, tanto positiva como negativamente. Você não é um vegetal. Você se alegra e se entristece, sente medos e angústias, raiva e gratidão. Nossos desafios de todos os dias. Hoje falaremos um pouco sobre um sentimento que sufoca aos poucos a vitalidade de muita gente. Chama-se rejeição. Rejeição é um sentimento dolorido e é impossível negar a presença dele quando se estabelece em alguma relação, principalmente quando parte de uma pessoa que amamos ou de alguém por quem temos muita admiração. Muitas vezes, não podemos fazer nada para nos blindarmos, mas a diferença está como reagimos diante da rejeição. Na Bíblia, temos dois bons exemplos, dentro de uma mesma família, e duas maneiras diferentes de como lidar com uma rejeição. Davi e a rejeição familiar. Provavelmente você já deve ter ouvido a história de um menino franzino e ruivo que apacentava as ovelhas do seu pai. Davi era o filho mais novo, numa sociedade em que o primogênito era muito valorizado. O último? Ha! O último, quem se lembrava dele? Mas percebemos em Davi algo realmente sensacional, a sua qualidade emocional. O profeta Samuel solicitou a presença de toda a família de Jessé em um jantar solene na casa de Davi. Contudo, Davi foi esquecido de ser chamado. Não é incrível como o rejeitado pelos homens foi o que mais atraiu os olhos de Deus? Rejeição cria raiz naqueles que se esquecem o olhar de quem realmente importa. Quando Davi chegou diante do profeta, foi apontado por Deus como o escolhido e ungido no meio dos seus irmãos. Certamente, foi algo bem complexo e um tanto confuso para aquela família inteira. Enquanto Davi recebeu a unção profética, creu nas promessas de Deus e continuou seu trabalho, como se nada relevante tivesse acontecido. Davi tinha um ego igualmente saudável. Ele não precisava se vangloriar por nada. Mas a história continua. Então falou Davi aos homens que estava com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26 até o verso 30. Davi simplesmente ignorou a rejeição do seu irmão. Ele estava muito mais ocupado e interessado em defender o seu povo e o seu Deus do que com as palavras duras do seu irmão mais velho. Embora, em meio às pelejas e conflitos, um emocional saudável sabe que não deve gratificar suas emoções com aquilo que ela pode. Uma rejeição clama por mais atenção. Clama para que nos recolhamos e choremos a nossa dor. Davi poderia ter feito isso. Porém, ao contrário, ele nos ensina a nos desviarmos da zona de conflito e a ignorar a ofensa, como a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios capítulo 19, verso 11. Mical, a rainha rejeitada. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. 2 Samuel capítulo 6, verso 12 ao 23. Mical, filha de Saul e mulher de Davi, é um ícone bíblico de alguém que fracassou na vida emocional. E como consequência disso, sua vida terminou em frustração e esterilidade. A sentença do texto que lemos é mais do que o registro de uma fatalidade. Esta mulher morreu estéril porque esta foi, de alguma maneira, a sua escolha. Sua improdutividade e além do aspecto físico. Sua vida tornou-se em sequidão e a partir de um determinado momento ela não conseguia apresentar mais nada além de mau humor, crítica e frieza de coração. Problemas emocionais. A esterilidade, eu me refiro ao aspecto físico, quase sempre tem uma fonte emocional. No caso de Mical, sua frieza, apatia espiritual e rebeldia tão explícitas nasceram de uma raiz de amargura. Sua esterilidade era só o fruto final desta raiz. Ela tinha motivos para chegar ao estado em que chegou. Se fizermos uma análise de sua história, perceberemos que esta mulher sofreu muito e não soube lidar com as suas decepções. Não se tratou debaixo da graça de Deus. Mical foi usada por seu pai como uma isca para acabar com Davi. Saul praticamente a vendeu. Depois de casada, o homem a quem ela amava abandonou-a a tal ponto que acabou sendo dada a outro homem. Enquanto isto, em sua fuga, Davi colecionava outras mulheres. Quando Mical estava começando a construir a sua vida, agora com Paltiel, seu pai morre e Davi assume o trono de Judá. E qual foi a primeira atitude de Davi? Mandar trazê-la à força para ser sua mulher, não mais a única, mas uma entre várias outras. Uma coisa é termos motivos, a outra coisa é termos razão. Convenhamos, Mical tinha muitos motivos para ser incrédula, fria e rebelde. Uma raiz de amargura havia crescido em seu coração, e agora os seus frutos estavam evidentes. Porém, diante de Deus, uma coisa é ter motivos e a outra, completamente diferente, é ter razão. A Bíblia nos diz, atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, verso 15. Perceba uma coisa, uma raiz de amargura tem o poder de nos perturbar e de contaminar a outros. Mas esta raiz de amargura opera quando nos privamos da graça de Deus. Mical tinha motivos, mas não tinha razão para viver debaixo da maldição da esterilidade e da frustração. A graça de Deus poderia libertá-la, curá-la e fazê-la andar em novidade de vida. Entretanto, ela, como muitos hoje, preferiu viver lambendo as suas feridas, ao invés de levá-las ao altar do Senhor. Reflita um pouco sobre isso. Davi ou Mical? Qual forma você tem escolhido para viver? Qual foi a rejeição que mais marcou a sua história de vida? Pense sobre isso.